Para sabermos qual é a expectativa dos pecuaristas para a tradicional temporada de outono, vamos ouvir o ex-presidente e diretor da Conexão Delta G, Eduardo Eschenberg. O que se pode esperar dos negócios nesse período, Eduardo?
Bom, eu acho que a nossa expectativa, ela certamente é positiva, né, em termos de comercialização, não só de animais comerciais, né, animais para reposição, terneiros, terneiras, vilhas, gado de invernar, ovelhas comerciais, como principalmente para a genética, para a venda de touros e ventres registrados. É lógico que a gente passa, nesse ano de 2023, por um ciclo pecuário diferente daquele que a gente vinha passando nos anos anteriores, né? A gente vinha num ciclo de alta, né, com uma retenção de fêmeas, consequentemente menor disponibilidade de animais no mercado, e fruto de um preço alto e ascendente, né, que foi nesses anos todos, do gado gordo. Se a gente analisa, né, os abates todos que se teve nos anos passados, a gente sempre vai ver que o ano seguinte teve um abate de gado gordo em nível nacional menor do que no ano seguinte, né? Então a gente vinha numa queda de produção de carne, uma queda de produção, uma queda de abate, e isso evidentemente levou o preço para cima, né, do gado gordo e consequentemente das categorias, e um movimento de retenção de fêmeas, diminuição de oferta, que agora começa a se inverter, né? Desde o ano passado, né, ainda que a gente tenha desfrutado de bons preços no ano passado, né, o movimento começa a se inverter, e aí a maior oferta de animais, né, resulta obviamente uma reacomodação de preço. Isso, claro, que nesse ano agravado por uma seca que a gente teve sem precedentes aqui no Rio Grande do Sul. Uma seca seguida de uma seca, né? Já tínhamos tido uma seca muito forte em boa parte do estado no ano passado, né, no verão 21-22, e agora no 22-23, para boa parte dos produtores, especialmente daqueles que estão mais situados nas zonas de cria, né, especialmente Campanha, Fronteira Oeste, essa seca foi ainda pior, né? Então a gente entrou numa situação um pouco mais complicada, de mais escassez de pasto. Há pouco nós conversávamos sobre a situação e se falava até das queimadas, há pouco se ouviu de queimadas esse ano, mas esse ano pouco se teve queimada porque não tinha o que queimar nos campos, né? Então, passado a gente ainda, que pese a seca, a gente entrou com uma boa reserva, e esse ano tivemos uma escassez muito grande. Então, isso aí, junto com uma mudança de ciclo, né, claro que agrava, porque torna o mercado muito mais vendedor, né, jogando mais produtos no mercado, né, do que comprador, né, pela necessidade, pela falta de comida, a gente tem que se desfazer de animais. Mas com a entrada do outono, com a retomada de chuvas, a possibilidade de uma recuperação, né, especialmente agora no outono e inverno, em termos de pastagens, né, que obviamente que a seca sempre vem acompanhada de um lado positivo, que a gente ter, na grande maioria dos casos, uma precocidade em termos de pastagens de inverno, meias, principalmente, isso aí pode um cenário de mudança. E é nisso que nós estamos acreditando e apostando, né, que venha a ter essa demanda. Claro que numa reacomodação de preço em relação aos anos anteriores, mas que essa demanda siga existindo. Porque ao que pese a queda que se teve em termos de preço de gordo, ele ainda é um preço relativamente alto. E ele mais ou menos se encontra com aquilo que nós imaginávamos nos anos passados, e até comentávamos, que certamente em algum momento haveria alguma reacomodação abaixo, em função do aumento de oferta, mas que essa reacomodação ela passaria a manter num novo patamar de preço. A gente saiu daquele patamar de 10, 11, 12, e trabalhamos hoje num patamar que gira ao redor de 20. Pode ir um pouco para cima, pode ir um pouco para baixo, mas é um outro patamar de preço que remunera melhor, evidentemente, a atividade, né? E isso vale, logicamente, para as outras categorias. Então, tendo uma, né, certa manutenção, né, em termos de valores, né, a gente podendo enxergar uma certa tendência, né, de precificação nas diferentes categorias, enxergando agora uma melhora das condições, é lógico que a gente imagina que vai ter, né, uma certa fluidez nos negócios, né, que haja pelo menos liquidez. É o que a gente viu ontem mesmo, nós participamos de um leilão nosso, né, um primeiro leilão do ano de produção, gado comercial, né, numa nova reacomodação de preço, mas ainda preços remuneradores pelos indicadores que a gente utiliza, mas com liquidez, né, com 100% de liquidez, e é o que a gente tem visto na grande maioria dos remates de gado comercial que tem ocorrido agora nos últimos dias. E na parte de genética, lógico que a gente imagina que haja uma tendência de seguir esse mesmo processo, né? Uma nova reacomodação de valores, mas também com uma boa liquidez e demanda, né? E especialmente no caso daqueles que trabalham com uma genética diferenciada, de ter uma sequência, né, de liquidez e demanda em função dos resultados positivos que esses animais trazem para dentro das propriedades dos compradores, né? A gente sempre fala que o ruim come o mesmo que o bom, o ruim consome os mesmos insumos que o bom. Então, muito melhor a gente ter animais superiores dentro da nossa propriedade que possam produzir mais ou imprimir produtos que venham produzir mais, né? E todos nós na pecuária brincamos que trabalhamos por centavos, né, ou por quilos. Então, né, os poucos quilos que um reprodutor consegue colocar mais, um reprodutor diferenciado, imprimir em ternês, quando a gente extrapola, né, para um volume maior, isso faz uma diferença muito significativa, que é o ganho da genética. Então, a gente sempre sente que fica um pouco mais blindado nessas situações, porque sabe que esses animais superiores, que são frutos de anos e anos de trabalho de seleção, eles têm uma demanda quase que garantida no mercado, né, porque são cada vez mais valorizados, né, especialmente em termos, em anos difíceis, mas ainda é importante ter eles justamente por esse diferencial que eles vão poder imprimir dentro das propriedades.
Eduardo Eschenberg, diretor da Conexão Delta G. E como é que está o mercado interno para a pecuária?
Olha, a gente vê, em termos assim de demanda de carne, né, dentro do nível nacional, se espera, né, lógico, existe troca de governo, a gente vem numa situação, né, nacional um pouco complicada, né, logo que nós todos como produtores tínhamos um alinhamento, né, muito maior com o governo anterior, né, mas enfim, houve essa mudança e a gente espera pelo menos que haja trabalhos, né, feitos pelo governo atual, especialmente na questão de melhoria para que se haja um incremento no poder de compra da população. Ainda somos, como produtores, muito dependentes do nosso mercado interno, né, 70, 75%, ou algo perto disso, a nossa produção de carne ainda fica aqui dentro e ela é altamente dependente, né, do consumidor brasileiro. Esperamos também que haja, né, por parte do governo, um incremento, como vinha sendo feito pelo governo anterior, um trabalho forte para que haja um incremento das exportações. Sem sombra de dúvida, né, a abertura de mais mercados, a consolidação de mais parcerias para a nossa produção, ela vem ao encontro, né, daquilo que necessitamos, que é uma melhor remuneração para o nosso produto. Né. Muitas vezes há um mau entendimento entre a população, de modo geral, no sentido de achar que se o nosso produto vai à exportação, ele se encarece e fica mais caro para nós e nós perdemos. Mas não, a melhor remuneração ao produtor, ela sempre vai indicar a ele uma tendência ou uma incentivo ao investimento e à produção. Nós temos muito caminho a percorrer, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil como um todo, no sentido do incremento de produção. É possível isso sem novas áreas, sem abrir nada, simplesmente com as áreas que já se trabalham com pecuária, com uma melhor exploração, uma melhor intensificação, produzir mais. Mas lógico que para isso há necessidade de uma melhor remuneração. Né? Então, não só o mercado interno é importante para isso, mas principalmente o mercado externo, para que haja com isso uma melhor remuneração e, consequentemente, uma maior produção que vai atender tanto o mercado externo quanto o mercado interno, um preço que seja viável ao consumidor e, obviamente, que remunere o produtor. Mas isso precisa, né, caminhar junto, né? A gente não pode pensar só, né, num lado do consumidor interno de querer que haja uma redução no preço ao custo do produtor. Tem que ser o contrário, o produtor sendo melhor remunerado, ele se incentiva a produzir mais e, consequentemente, produzindo mais, ele atende tanto o mercado externo quanto o mercado interno, né, dentro de volume e preços possíveis.
Ouvimos o ex-presidente e diretor da Conexão Delta G, Eduardo Eschenberg, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.